Eu desejo, antes da oração, ler do Salmo 96, versículo 7, Salmo 96, a partir do versículo 7. Dai ao Senhor, ó gerações dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Principalmente os primeiros três versículos que nós lemos. Cantai ao Senhor, ou dai ao Senhor, ó gerações dos povos, dai ao Senhor glória e honra. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios e jogai-vos diante da vossa face adornados com santidade. Quando posteriormente lermos do Apocalipse, então constataremos que os 24 anciãos, eles se prostraram e que tudo o que está no céu e na terra, ou debaixo da terra, trouxe a gratidão devida ao Senhor, trará a gratidão devida ao Senhor. Hoje, nós já somos exigidos a fazer isso, a trazer a gratidão devida, a honra e a glória. A glória ao seu nome. E prostrai-vos diante do Senhor em santo adorno. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Que o Senhor possa conceder graça que nós hoje estejamos com tal posicionamento interior, venhamos diante da sua face como ele quer. Não como nós queremos ou pensamos, mas assim como ele quer que seja. Assim como aqueles que vieram à sua presença, aos quais ele falou, aos quais ele revelou a sua palavra e sua vontade. É necessário o temor e adoração diante da presença de Deus, para que, de fato, a sua palavra possa ser ouvida da forma correta e possa ser recebido aquilo que ele tem a nos dizer. Que possa ser nossa oração conjunta, mesmo se aqui nós não podemos nos prostrar aqui, que mesmo assim, em nossos corações, com adoração e com adoração diante da face do Deus Poderoso, possamos de todo o coração fazer, de lhe dar a honra ao seu nome, como nós nesse corinho cantamos e posteriormente também do Apocalipse contemplaremos. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória e honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor, que Ele possa hoje dignificar você e a mim para multiplicar a sua glória, para lhe trazer adoração, e que ainda possa me ser permitida o comentário a partir de João 4, lá o nosso Senhor fala: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e na verdade. Que o Espírito de Deus possa nos dar uma adoração unificada, para que nós, ao nosso Senhor, ao qual cabe toda a honra no céu e na terra, que nós, hoje, possamos trazer-lhe a honra e a glória por aquilo que Ele fez de coração. Vocês sabem, nós não temos a possibilidade de orar um após o outro, mas nós todos podemos, não em alta voz, sobre alta voz, mas num volume adequado, podemos juntos trazer adoração ao Senhor. No céu, sequer pode ser adorado um atrás do outro, senão precisaríamos uma meia eternidade até que o último tivesse adorado. Se os nossos corações, de fato, estão sintonizados para trazer adoração, e a adoração pode ser atuada pelo Espírito de Deus, então não estaremos em alta voz demais e não muito baixinho, não muito longamente e não muito curtamente. Então, nada que atrapalha estará na tua e na minha adoração, se for agida pelo Espírito de Deus. Mas deixe-me ainda considerar isso. Muitos conhecem somente os cultos nos quais um único ora, um único prega e todos falam simplesmente amém. Mas o culto a Deus como Deus o quer ter é que nós todos entremos no louvor do seu nome de coração. E vocês constatarão, se quando posteriormente lermos adiante, que isso aconteceu no céu, e se nós pertencemos àqueles que uma vez, que, com aqueles que já estão no céu, que estaremos juntos para a eternidade, então nossos corações já aqui têm que estar sintonizados para isso. Não esqueçamos o pensamento básico dessa palavra: trazei ao Senhor a honra e a glória. Trazei ao Senhor a honra ao seu nome. E prostrai-vos diante do Senhor em adorno santo, que Deus possa nos conceder pela graça. Nós nos levantamos para oração. Pai Celestial, juntos nós chegamos a Ti, ó Deus, no precioso e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para Te trazer glória e honra, louvor e adoração. Senhor, Tu somente és digno de tomar o livro abrir os selos, revelar o conteúdo, porque tu venceste, amado Salvador. Toma-nos hoje, que cada espírito que pudesse atrapalhar seja expulso do nosso meio, que o Teu Espírito Santo somente possa preencher corações, ou guiar pensamentos, ou coração, ou palavras, ou tudo que for dito, que guie Ele. Venha Tu ao Teu direito nesse culto a Deus. Salve os perdidos, cure os enfermos, liberte todos aqueles que não podem se libertar a si mesmos. Tu és o mesmo, ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Fortifica a nossa fé. Ó Senhor, nós queremos agora, nesse último e sério tempo, nós queremos Te honrar pela fé. Ajuda para que em santo adorno possamos nos prostrar diante de Ti. Ó Deus, toca hoje os nossos corações e nos unja com o poder do Teu Espírito e toca os nossos lábios com as brasas de fogo do altar, como Tu fizeste com Isaías. E esses lenços que foram trazidos para que fosse orado sobre eles. Ó Deus, Tu conheces a aflição dessas pessoas. Eu Te peço, como nos dias dos apóstolos, que Tu possas agora responder também, que os enfermos sejam curados e o Teu nome, através do Teu agir, seja glorificado. Nós Te colocamos esse culto a Deus, dedicamos a Ti e Te pedimos, purifica-nos através do poder do Teu sangue, santifica-nos na verdade revelada da Tua palavra e glorifica Tu, o Teu próprio nome no nosso meio. Nós Te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Nós, hoje à tarde, teremos que ligar duas coisas uma com a outra. Por um lado, uma breve contemplação da palavra profética e, por outro lado, algumas indicações para o batismo que, em seguida a esse culto a Deus, acontecerá. É assim, é de uso e necessário que, antes de um culto de batismo, que nós toquemos o tema. Mas deixe-me brevemente, a partir de Apocalipse capítulo 5, ler alguns versículos, talvez todos, mas alguns pensamentos, brevemente falar sobre isso. Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 1. E vi, na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar dentro dele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Primeiramente, até aqui. Nós sabemos, após João ter visto as sete congregações ou igrejas, e através do Espírito destinou as mensagens a essas congregações que tinham um caráter profético, então ele foi mostrado uma porta no céu que estava aberta. Isso é no capítulo 4. Aqui, no capítulo 5, se trata do livro selado. Eu não sei se todos de vocês conhecem ou leram o que o irmão Branham falou sobre os sete selos no livro, mas ele fala em ligação com esse livro como do livro da redenção. E eu, todo um tempo, eu não pude fazer alguma coisa com esse pensamento, porque qual é o livro da redenção? Até que eu compreendi que somente os redimidos têm uma parte naquilo, pode ter uma parte naquilo, o que no livro selado estava escrito, não é para o mundo, não para os incrédulos, não para aqueles que rejeitam a Deus, é direcionado aos redimidos cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro abatido. A ele somente Deus, ele abrirá o coração e a compreensão para isso. Todos os outros passarão ao largo disso, como se Deus sequer tivesse feito alguma coisa. Se aqui está escrito: então vi um anjo forte que com alta voz exclamou: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Essa é uma pergunta muito poderosa. E sabemos, no céu, já havia o Miguel, o Gabriel, há príncipes de anjos, há querubins, serafins, há muitos que talvez, de acordo com o nosso julgamento, pudessem ter sido dignos, e isso aconteceu, de acordo com Mateus 27, também os santos do Antigo Testamento, com Jesus, não somente ressuscitaram, mas também com ele entraram na glória. Então, Abraão, Isaac estava lá, já haviam suficientes lá aos quais Deus havia se revelado, que ele havia abençoado de forma especial, que ele havia dado promessas, homens de Deus, dos quais no Novo Testamento está escrito: Deus, através de homens santos, falou, movidos pelo Espírito Santo. Mas todos esses santos homens de Deus, todos os santos querubins e serafins, seja Miguel ou Gabriel, eles não tinham acesso a esse livro. Somente aquele que havia pago o preço da redenção para a tua e a minha alma, somente ele que com seu precioso sangue nos comprou, somente ele pôde pegar esse livro. É o livro da redenção para os redimidos. que graça, se nós podemos aceitar esse pensamento dentro de nós, e se nos é esclarecido pelo Espírito Santo, a pergunta é, quem é digno de abrir o livro e soltar os seus selos? Não quem está na condição, quem pode, mas quem é digno. E então nós vemos como segue adiante, mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e olhar lá dentro. Então eu chorei muito em alta voz, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler. Vocês sabem, se alguém chora em alta voz, isso não é somente um chorar como se pode ouvir todos os dias. Isto é um choro, é um pranto de estar, um pranto interior, se não quisermos dizer, quase um desespero, quando estamos num choro em alta voz, isso na presença de Deus. Mas de repente, esse choro pode ter um fim, e está aqui, tão maravilhosamente. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Jesus, nosso Senhor, o leão da tribo de Judá, ele, a raiz de Davi, ele venceu. E há pouco, em Palermo, eu disse, aliás, todos vos deixam saudade de coração, tivemos maravilhosas reuniões lá, mas eu enfatizei que não somente o nosso Senhor, não somente na cruz do Gólgota, ele trouxe a reconciliação, mas ele venceu a morte e derrotou o inferno, e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E apareceu a João na ilha de Patmos e falou-lhe: vejam, eu estive morto, mas eu vivo e tenho a chave da morte e do inferno. E aqui nós vemos esse grande vencedor, o vencedor do Gólgota, como o único digno em todo o universo para pegar esse livro, para soltar os selos e revelar o que está escrito dentro. A partir do versículo 6 lemos: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Agora atentem ao versículo 8. E havendo tomado o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra como reis. Nesse momento, quando foi dito a João: não chores, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para pegar o livro e soltar os selos. Então João olhou e ele não viu um leão, ele viu um cordeiro como se acabasse de ter sido morto. Vocês sabem que o símbolo do leão já é uma indicação para o nosso Senhor como rei. O símbolo de cordeiro é uma indicação para o nosso Senhor como Redentor, que derramou seu sangue na cruz do Gólgota. Aqui se tratou da multidão redimida, da multidão comprada pelo sangue de todos os povos, línguas e nações. Uma multidão eleita desde antes da fundação do mundo. E quando o último, o irmão Brand diz, quando o último ser humano, última pessoa cujo nome está escrito nesse livro, quando tiver sido chamado, então o tempo da graça está terminado. Nós não sabemos quando será, mas percebemos em tudo que lentamente, eu quase quero dizer, já rapidamente, está chegando ao ponto e que se torna sério. Vocês perceberam, nos poucos dias, desde o envio das últimas pregações e a carta circular, já algumas coisas se cumpriram daquilo que foi explanado lá. Nós sabemos, está em Romanos capítulo 9 escrito, e ponto a ponto, o Senhor cumprirá todas as coisas que devem vir sobre a terra. Talvez eu deva ler para que vocês saibam que está escrito assim, Romanos capítulo 9, versículo 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a ponto a ponto. As pessoas não sabem mais como seguir. Todos aqueles que há anos ainda faziam previsões sobre aquilo e aquilo, hoje estão diante de uma charada, porque eles mesmos não sabem o que pode ser amanhã. As coisas não podem ser mais vistas assim, não podem ser mais calculadas. Ninguém pode dizer mais, ah, então vai ser assim, assim. Já se sabe que passando a noite pode se tornar tudo diferente. Como ser diferente como se pensou ou avaliou. Como alguém poderia ter previsto o desenvolvimento atual? Nós, como filhos de Deus, nós temos um privilégio que é incomensurável. Por isso não nos queremos elevar, pelo contrário, nós queremos nos humilhar, mas vocês sabem que nós, que fomos dignificados, e deixe-me ter sido dignificado, enfatizar esse termo. Você sabe porque, da mesma forma como o cordeiro somente foi digno, ele somente foi digno para pegar o livro, para desatar os selos e revelar o conteúdo, então somente a noiva, que é digna através do cordeiro, foi dignificada através do sangue do cordeiro, para aquilo que foi revelado, que eu ouça, receba e tenha parte nisso. Vocês sabem que aqueles aos quais a vontade de Deus foi revelada pela palavra de Deus, que eles têm uma visão mais profunda, mais longa, uma abrangente visão geral daquilo, o que acontece agora, no último tempo. Os políticos, com todos os seus conselheiros, não conhecem o conselho de Deus. Eles somente sabem o que ele sugeriu, o que um acha, o conselheiro acha bom, o que o conselheiro acha que está correto, mas eles não conhecem o plano de salvação de Deus. E deixe-me um passo adiante ainda. Eles aconselham sem aquele do qual está escrito, ele é conselho, e todos que se reúnem para aconselhamento, sem aquele que ele mesmo é o conselho, força, Pai eterno, príncipe da paz, sem tê-lo no seu meio, o seu conselho é aniquilado, o seu conselho não tem durabilidade, eles chegaram a aconselhar-se consigo mesmos e não procuraram aquele que, de fato, somente pode aconselhar e que tem a visão geral desde a eternidade. E assim, nós podemos, como filhos de Deus, nesse tempo, nós podemos trazer a glória ao Senhor. Não se nós soubéssemos, como se soubéssemos algo a partir de nós mesmos, mas através da graça de Deus, nós fomos dignificados entre muitos, muitos milhares. Fomos dignificados para discernir, e se as coisas ainda estiverem tão próximas uma da outra, eu vos dou somente um exemplo. Eu, alguns dias atrás, justamente li, por favor, nada contra alguém, mas a verdade da palavra de Deus não pode ser cortada, partida. Não pode se adaptar a palavra para si mesmo. Temos que colocar diante da palavra de Deus, estarmos prontos para entrar em concordância com essa palavra. Mas até mesmo em um movimento carismático que para fora pudesse dar a impressão que o céu já agora desceu dentro dessa terra, então somente poderá ser cumprido um propósito eterno se a semente de Deus entrar nos corações das pessoas, se pôde ter sido plantado lá, sem uma semente, pode chover quanto quiser. Não brotará nada. A semente da palavra de Deus, primeiramente, tem que ter sido plantada nos corações, porque sabemos, por experiência, um agricultor, ele sabe precisamente quando ele deve semear o quê. E assim também Deus, na sua palavra, ele deu a semente para o tempo completo. Há uma palavra geral, através da pregação do Evangelho, e existe a palavra que a nós, como palavra profética, é denominada, que é para um determinado período de tempo. A partir de Deus foi pensado para um período de tempo determinado. E ontem, em Nuremberg, eu tive a possibilidade de falar com um dos renomados dos homens de negócio do Evangelho, e de fato, com a ajuda do Senhor, eu pude passar alguns pensamentos. Era um africano, e eu disse muito brevemente do que se trata. E vocês sabem, o homem me olhou assim e disse: irmão, o que você diz, isso eu posso compreender. E nós tivemos uma conversa sobre as coisas espirituais. Vocês sabem, pode ser que para fora pode ser que uma coisa pareça igual a outra. Pode ter-se os congressos maiores e fazer animar, agitar, pode fazer emoção, pode criar-se uma atmosfera em tudo. A pergunta é: Deus colocou a atmosfera, Deus criou de fato a animação, Deus, o seu espírito está atuando, Deus pôde falar, e de fato, falando assim, o seu espírito somente poderá ser atuante onde a sua palavra é expressa. Vamos ler o relato da criação. E o relato de criação é uma indicação para o agir de Deus, que jamais muda. O Espírito de Deus, ele pairou sobre as profundezas, mas aconteceu nada, absolutamente nada. O Espírito de Deus podia hoje ainda pairar sobre as águas e as profundezas, se não estivesse escrito, e Deus falou, nada teria chegado à existência. Então, o Espírito de Deus, ainda hoje, da mesma forma estaria pairando, como naquela época estaríamos diante do mesmo espaço vazio do qual estávamos diante naquela época. Mas, sim, o agir de Deus, sim, mas em ligação com a sua palavra revelada para o tempo e para a hora na qual deve surgir. Não ouvimos da boca do maior homem de Deus de todos os tempos que Deus, ele deu a mensagem da palavra para aquele tempo a Moisés, e ele disse literalmente, se Elias não teria feito a cidade para que se risse dele, se ele tivesse começado com a missão de Noé e começasse a construir uma arca, cada homem de Deus, cada profeta, cada era da igreja, cada um dos sete anjos, eles passaram a mensagem dada por Deus e determinada para aquela época, receberam esta e tem que ser trazida à congregação, à igreja. Quem passa ao largo disso, passa ao largo de Deus. E deixe-me também dizer isso. Quem não reúne a palavra revelada para esse tempo, não tem sequer semente para distribuir? Vocês percebem do que se trata? Não se pode simplesmente semear o que quiser? Não. Deus, para cada era, ele tem as suas promessas, a sua palavra e tem o seu plano. E se aqui, nessa escritura, lemos que o Senhor, que o Cordeiro, o Leão da tribo de Judá, somente ele foi digno para tomar o livro e soltar os selos e olhar lá dentro, e diretamente após isso, os 24 anciãos se prostraram e os quatro seres viventes e adoraram. Irmãos e irmãs, prezados amigos, está muito no meu coração de enfatizar que nós fomos dignificados por Deus para vivenciar a abertura dos selos e chegar a saber do conteúdo. Vocês não sabem que do dia 17 a 23 de março de 1963, o Senhor, ele apareceu na coluna de nuvem de fogo todos os dias, mais ou menos no meio-dia, e ao nosso amado irmão Branham, ele abria o selo e revelava o conteúdo, o que ele, então, deveria, à noite, deveria trazer diante da congregação. Como se trata de nós hoje, se já naquela época, quando a abertura dos selos estava ainda, naquela época estava 2.000 anos adiante ainda, quando, já naquela época da oração, o se prostrar diante do trono da graça de Deus, se o louvor já subia a Deus, o que deve então hoje ser conosco? E muitos crentes, nos quase 2000 anos, eles não viram e não ouviram. Qual gratidão deveria então existir em nossos corações? E enquanto nós, a partir de agora, colocamos a nossa atenção às pregações que foram feitas após a abertura dos selos, eu vos peço por isso. Não as leiam como até agora, não leiam como somente um livro é lido, mas as leiam em temor, com ganho interior, com adoração, com, de fato, uma adoração em vossos corações, para que Deus, através do seu Espírito, da mesma forma, possa dar a revelação como ele concedeu ao irmão Branham. Isso somente é possível se nós tivermos a mesma unção do mesmo Espírito de Deus. Certamente, nenhum de nós seria digno, e eu muito menos, sequer de abrir esse livro aqui e para ler dentro dele. Mas um é digno, e esse é o nosso Senhor. E ele dignificou a você e a mim, no qual ele carregou o seu, os meus pecados sobre si mesmo. Para você e para mim, ele foi à cruz e se tornou maldição para que nós pudéssemos ser abençoados. Redenção não é uma coisa que nós recebemos no pensamento como uma convicção qualquer de uma confissão de fé. Redenção é uma ação de Deus no teu e no meu, na minha vida e na tua minha vida. Uma experiência, uma vivência que nós temos que fazer com Deus. Não está direcionado à nossa compreensão, ao nosso entendimento, mas à nossa vida, ao nosso coração, à nossa alma. Aqui todos se prostraram, os 24 anciãos e os 4 seres viventes, e cantaram um novo cântico. Vocês sabem, o novo cântico, a congregação noiva cantará uma vez, mas aqui já o novo cântico foi cantado, porque o conteúdo, para que a coisa completa está em ligação com a congregação noiva do Cordeiro. Naquele dia, então, todos que já estão lá e aqueles que ainda serão adicionados, juntos, nós entoaremos. Eles cantaram: digno és-te para tomar o livro e para abrir os seus selos, porque tu te deixastes abater e para Deus nos libertasse através do seu sangue de todas as tribos e de todos os, nos comprasse de todos os povos. E ouço ainda no versículo 11 o que está escrito aqui: então olhei e vi o cântico de muitos anjos ao redor do trono e ao redor dos 4 seres viventes e dos anciãos. E o número dele foi 10.000 vezes 10.000 e 1.000 vezes 1.000. E eles exclamaram: digno é o Cordeiro que se deixou abater para receber, receber poder, riqueza, sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criação que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Vocês veem a sequência muito claramente. Primeira coisa, os quatrocentos viventes e os 24 anciãos. A segunda coisa, 10 mil vezes 10 mil e 1.000 vezes 1.000, milhares e milhares que estão ao redor do trono. E como terceira coisa, como definitivo, tudo que está no céu e na terra e debaixo da terra, cada língua reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Cada joelho terá que se dobrar diante dele quando ele tomar poder para si, quando a hora de Deus tiver batido. Hoje, podemos já entrar nessa adoração, nesse louvor. Sim, vocês podem dizer, os 24 anciãos e os quatro seres viventes, os anjos e querubins e serafins, todos eles podiam, sem qualquer peso, podiam louvar e glorificar. Eles não tinham aflição, não tinham enfermidade, não tinham morte, não tinham problemas. Para eles era fácil. Eu vos digo já hoje, quando uma vez, se houvesse a possibilidade de um lado de deixar todos cantar aquele no céu que jamais haviam caído, que jamais pecaram, que jamais foram redimidos, se ele de um lado já cantassem e os outros, a multidão redimida, cantasse do outro lado, eu creio, aquilo que nós tivéssemos que cantar, isso passaria, seria mais alto do que os outros podem, porque nós sabemos o que cantamos. Nós estávamos perdidos, nós estamos dados à perdição, nos foi concedida a graça. Eles cantaram em função da inspiração que lhes foi dada. O mesmo vale para nós, com a pequena diferença que nós, como multidão redimida, em nossos corações, temos uma tão profunda gratidão ao nosso Senhor, mesmo se aqui sobre a terra ainda talvez não consigamos, que ainda estejamos um pouco pesados e não podemos nos levantar em asas como uma águia para trazer o louvor ao nosso Deus, a hora virá, na qual nós, sem qualquer peso, nós traremos adoração. A nova canção cantaremos, novo cântico da profundeza dos nossos corações. Então, também não haverá mais falta de fala ou a garganta que não pode mais falar. O cantar no céu será de tão alto volume que os 144 mil, eles ouvirão sobre essa terra. Eu vos lerei, para que vocês saibam que está escrito na Bíblia. Eu lerei de Apocalipse, eu espero que encontre agora, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 2. Talvez já tenha começado o versículo 1, para que vocês saibam que se trata dos 144 mil. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, e em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados. Vocês percebem do que se trata? Aqui a multidão redimida estão até diante dos 24 anciãos e até diante dos 400 viventes na glória. E esse cântico esse cantar do novo cântico é tão poderoso, tal multidão, às vezes, se ouve de um coral de homens e se ouve quando Billy Graham vai em algum lugar, então um coral de homens canta de 3 mil vozes e então se diz, isso é poderoso. Mas como então será quando nós todos lá uma vez seremos de uma só voz nesse cântico de louvor, em adoração diante do nosso Deus e sem qualquer peso, libertos de todo o sofrimento dessa terra, levados para cima dessa casca mortal que é dada à morte, mas transformados estaremos no retorno de Jesus Cristo. Como será? Da mesma forma como a Bíblia descreve aqui. Foi o som como de harpistas e como de um trovão, como voz de muitas águas, e cantavam um novo cântico diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil. Percebam isso, a congregação noiva são as primícias, a multidão, as primícias de todos os povos, línguas e nações. Os 144 mil são os primeiros de Israel. Mas antes de nós possamos descer da ceia das bodas e o Senhor colocar o seu pé no Monte das Oliveiras, antes, percebemos, ele colocará o pé no Monte das Oliveiras e partirá, Zacarias capítulo 14, mas os 144 mil, eles foram vistos no Monte Sião. E o Monte Sião é, e ele é parte do Monte Moriá, ou ele é uma cadeia do Monte Moriá. Não podemos entrar nesses detalhes, mas esses são os 144 mil que esperarão a nós, a congregação da noiva, quando saímos da festa das bodas, para que com ele juntos nós possamos começar o milênio após o Senhor tiver prestado conta com todos os seus inimigos. Hoje, se há uma alma no nosso meio que ainda não consagrou sua vida a Deus, amigos, não há futuro a não ser em Jesus Cristo. Não há esperança a não ser nele. Não há vida fora ele. A Santa Escritura diz, quem tem o Filho de Deus, ele tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus, ele não tem a vida eterna. Ele pode comprar tudo, a melhor religião pode ter tudo, mas não tem a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você tem que tê-lo para poder viver eternamente. Aqui em Apocalipse capítulo 5, o Senhor é nos mostrado como o Cordeiro que foi morto, ele que é digno de receber glória e honra, louvor e adoração de todos, de tudo que tem sopro de vida. Nós que já somos redimidos, podemos trazer esse louvor já agora, pela graça. Então, para a segunda parte do culto a Deus, para o nosso tema sobre o batismo bíblico, eu espero que amigos que possam estar aqui compreendam que só temos uma única possibilidade e de nos manter naquilo que a palavra de Deus diz. Mas nós não temos no que pudéssemos seguir. E você sabe, de acordo com Mateus capítulo 28, o nosso Senhor, ele deu uma missão muito clara, mas tem que ser compreendido corretamente. Mateus capítulo 28, versículo 19. aqui está. Então, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, lerei diretamente a passagem bíblica, no qual a aplicação prática do batismo, da ação do batismo, foi firmada. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu lerei adiante, no capítulo 8, e lá deve ser o versículo 16. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Vocês sabem, há diferentes aplicações e também há pessoas que tentam de achar um caminho no meio de tudo aí. Mas o caminho de Deus é um caminho reto, é um caminho preparado, é um caminho que pode ser caminhado, ele pode ser procurado, encontrado, e pode ser caminhado, mas somente através de revelação do Espírito Santo. Se o Senhor, em Mateus capítulo 28, já tivesse dito diretamente após ele ter expresso as palavras: ide a todo o mundo, ensinai a todos os povos, fazei-os de meus discípulos, batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, qual é o Senhor Jesus Cristo? Se ele tivesse lá diretamente falado isso, então estaria escrito e não necessitaria mais de revelação do Espírito Santo. Cada um, então hoje, seja certo ou errado, seja crente ou incrédulo, seja cristão ou anticristo, todos, então, tranquilamente batizariam assim, mas Deus sabe o que Ele faz. Aí nada foi deixado de fora, nada foi esquecido, e também não precisa ser acrescentado nada. Tem que somente estar no estado correto, procurar no lugar certo a resposta correta. E eu vos digo, lá nós encontraremos. Há pessoas... Se, por exemplo, pensamos em pessoas que estão obrigadas a alguma denominação, eles aplicam uma passagem bíblica que não tem nada a ver com o batismo. Eles dizem, sim, o Senhor Jesus falou, deixai as criancinhas virem a mim e não as impeçais. Isso está certo. Isso o Senhor Jesus disse. Mas eu vos peço, leiam uma vez em que contexto ele disse isso. Muito está escrito na Bíblia, muitas coisas o Senhor disse, mas a quem ele disse, em que contexto foi dito? Quando o Senhor falou, deixai as criancinhas virem a mim e não as impeçais, então está escrito diretamente, e ele as tomou em seus braços e ele as acariciou e as abençoou. E ele falou, se não fordes iguais a estas, então não podereis jamais entrar no reino de Deus. No terreno diríamos, sim, ele quer pegar no braço, assim, não é assim. E se o Senhor pegar a você nos seus braços, então você estará protegido, então você será consolado. Deixa-te, de fato, pegar nos braços do Senhor, deixa-te abençoar. Seja como uma criança, seja assim. O nosso problema está justamente nisso, que nós não podemos ser como as crianças.
que nós temos uma grande cabeça, com muita sabedoria, com muito conhecimento. E o que foi com as crianças? De repente, eles estavam nos braços do nosso Senhor. E Ele as abençoou e as acresceu. Quem não seria bom isso se nós todos, hoje, pudéssemos ser como as crianças e falar, fiel Salvador, nesse dia, eu me coloco nos teus braços, pega-me, não falo profeta ou Deus através do profeta, entre ti, abraços eternos que foram estendidos, Ele estendeu seus braços para o nosso tema. Quando se tratou de bênção, Ele pegou as criancinhas, Ele chamou para si e as acariciou e segurou nos seus braços. Mas quando se trata do batismo, então temos que ler as passagens bíblicas que falam do batismo. É assim ou não é? Então, temos que ir ao tema com o qual, no momento, estamos tratando. Temos que ler disso e não de alguma outra coisa, já é assim no campo terreno, se estamos estudando da certa direção, queremos ler, então não podemos pegar e repetir coisas que não têm nada a ver com a coisa. O que se refere ao batismo? Então, deixe-me também ler o que o nosso Senhor falou claramente no Evangelho de Marcos, no versículo do capítulo 16. Então, Ele dá a indicação para aqueles que devem ser batizados, e Ele fala, literalmente, quem crê e for batizado, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Então disse-lhes, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda a criação. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A fé é um pré-requisito para o batismo. Nós podemos abençoar as crianças. O Senhor pode abençoar as crianças, mas batizar somente podemos pessoas que chegaram à fé em Jesus Cristo. Pessoas que se tornaram crentes. E crente no sentido bíblico, que de coração aceitamos Jesus Cristo como Redentor e Salvador e consagramos a nossa vida a Ele, estamos prontos para caminhar com Ele. Nós leremos já a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47 e 48. Aqui Pedro fala, através do Espírito, podemos aqueles que recebemos como nós o Espírito Santo lhes impedir a água, que não sejam batizados. Então, Ele ordenou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Aqui, então, pediram-lhe para que ficasse com eles alguns dias. Então, no capítulo 19, é o versículo 5 e 9. E os que ouviram, não seus filhos, eles se deixaram batizar no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. E eram estes, ao todo, 12 varões. Nós vemos, por todos os Atos Apóstolos, nós lemos em Romanos 6, nós lemos repetidamente de que forma do cristianismo primitivo foi batizado. Aconteceu no nome do Senhor Jesus Cristo, na ciência de que Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, Ele se revelou nesse nome que nos foi concedido para redenção e para salvação. Vocês sabem, Deus já no Antigo Testamento Ele, os sete nomes de redenção, ele havia mencionado. Uma vez aí falaremos sobre isso, mas no Novo Testamento, ele se revelou no nome de Jesus. Tu deves dar o seu nome Jesus, porque ele libertará o seu povo dos seus pecados. Salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus está em ligação com salvação, em ligação com a salvação, com a redenção. Não há outro nome debaixo do céu dado às pessoas no qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Por isso, Paulo escreve, tudo o que fizerdes em palavras ou obras, fazei tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos da fórmula, nós precisamos da revelação do nome. Então, você sabe o que o nosso Salvador disse? Eu vim no nome do meu Pai. Vós não me aceitais, mas quando alguém vier no seu próprio nome, a este vocês receberão. Eu chamo Frank porque meu pai se chama Frank. Se chamou Frank. O nome do pai é também o nome do filho. E não há outra possibilidade. Está no singular. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse nome é Senhor Jesus Cristo. Pai, com isso Deus é descrito no que Ele é, porque Ele falou no Salmo 2, versículo 7, Tu és meu Filho, hoje eu te gerei. Vocês podem ler em Samuel no capítulo, eu não sei que capítulo no momento, mas lá está, ele me falará, chamará de filho e eu o chamarei, serei lhe pai. Nós sabemos, Deus, ele ordenou essas coisas assim. De fato, todavia, são revelações, formas de revelações, manifestações do único e do mesmo Deus. Vocês sabem que ainda no Novo Testamento, eu só quero ler essa única passagem na Carta aos Gálatas. Lá, em poucas palavras, é expresso que, de fato, cada um pode compreender e receber. Gálatas, capítulo 3, talvez vamos ler a partir do versículo 19 e 20. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Vocês todos leram juntos? Eu li da Bíblia. Um medianeiro não representa somente um, isso nós sabemos. Jesus Cristo se tornou medianeiro entre Deus e as pessoas, no que ele mesmo foi revelado como Filho de Deus. Mas como medianeiro, ele nos representa a todos. Como medianeiro, ele representa muitos, mas Deus é um só. Deixe-me ler de 1 Timóteo, capítulo 2. Aqui está versículo 3 e 4 escrito. Assim é agradável e louvável diante de Deus, nosso Salvador, cuja vontade é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque somente há um Deus, igualmente somente um medianeiro entre Deus e as pessoas, qual seja o homem, Cristo Jesus. Se o Senhor Jesus é mostrado, descrito do lado de Deus, então seja como medianeiro, como advogado, como cordeiro, como sumo sacerdote, sempre de alguma ligação que está relacionada com a redenção. Mas, quando ele é descrito na sua divindade, então chamamos com Thomas, quando olhamos a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Então, olhamos por todas essas fórmulas de revelação, como me chamou a atenção, quando em Apocalipse 7 ou 5 li, dos sete chifres, simbolicamente, um cordeiro, de fato, seja, tem um nem sete chifres, mas diretamente à explicação, os sete chifres são os sete Espíritos de Deus que foram enviados à Terra. E também todos poderíamos, mas vocês percebem, não veremos um cordeiro com sete chifres, mas simbolicamente apresentado. Se no profeta Daniel olharmos, então lá está escrito, do velho ancião com cabelos brancos aos quais o Filho do Homem vem, eu vos pergunto, Deus é um tataravô ou ele é um ancião? Não, Deus é espírito, Deus não pode ficar idoso, Deus é de eternidade a eternidade, mas em símbolos as coisas foram expressas de forma poderosa, de significado para a história da salvação poderosa. Isso está escrito já na palavra do Salmo. Salmo 110 deve ser, senta-te à minha direita até que tenha colocado os inimigos para escabelo dos teus pés. Então, não vos admirem se Estevão viu o céu aberto e ele viu Jesus à direita da majestade como o mediador. Enquanto ainda for tempo da graça, ele permanece mediador, medianeiro por mim e por você. Tudo tem que estar 100% de acordo com a Santa Escritura. E também está de acordo. Deus pode se revelar de uma forma tão diversa que a nossa compreensão está muito além da nossa compreensão. No Antigo Testamento, ele se revelou na forma de um anjo. Por isso, ele foi chamado o anjo da aliança até Malaquias capítulo 3, versículo 1. Da mesma forma, o Senhor se revelou ao nosso Deus na coluna de nuvem e de fogo. E, de repente, há uma rocha entre o povo de Israel e é batido. E dessa rocha vem água em plenitude. E Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 10, a rocha que o povo de Israel, que acompanhou o povo de Israel, foi Cristo. Então, o que vocês dizem a respeito disso? Deus pode se revelar de uma forma gloriosa, de uma forma diversa, e os sábios entendidos, eles não conseguem compreender isso. Eles simplesmente não conseguem compreender isso. Isso é revelação. Isso é fé. Isso é confiança. As coisas não estão escritas para que nós quebremos a nossa cabeça com isso, mas que em nós, através do Espírito de Deus, sejam reveladas no profundo íntimo da nossa alma. Quantas vezes eu disse, vamos crer cada passagem bíblica assim como está escrita, e então o Espírito de Deus, ele nos guiará em toda a verdade. O que se refere ao batismo? Então, somente podem ser batizadas pessoas que tomaram sua própria decisão para Cristo, que através da palavra do Evangelho foram tocadas e vieram, foram chamadas para a cruz. E, amados amigos, irmãos e irmãs, não há salvação sem a cruz do Gólgota. Vocês sabem, as religiões pagãs olham para nós assim com desprezo e dizem, e vocês aí, com o vosso Jesus aí, e até com o seu sangue, que deve servir para a salvação, o que vocês querem fazer com isso? O que já diz o Antigo Testamento? A alma a vida está no sangue, em Cristo havia somente vida divina. Segundo o Espírito e sangue divino, porque a geração foi através do Espírito. O corpo era uma casca terrena. Em função do corpo, ele morreu. Mas nesse sangue havia vida divina. O Espírito era o Espírito de Deus. E por isso, ele teve que dar a sua vida no seu estado de ser humano. E para nós que somos seres humanos dados ao pecado e à morte para nos trazer a salvação e a redenção, nos concedê-las e nos dá-las, tudo o que Deus fez foi feito corretamente. Um outro caminho não existe a não ser do caminho pela cruz do Gólgota. Paulo, ele colocou nas palavras aos gregos uma tolice e aos judeus é um tropeço, mas para nós que cremos é um poder de Deus, qual seja o evangelho de Jesus Cristo, o crucificado. Se houvesse uma pregação de Jesus sem a cruz, sem colocá-lo, pregá-lo como crucificado, sem a proclamação do sangue do Cordeiro, isso seria uma coisa, mas não para nós, somente para aqueles que com toda a força querem se perder. Quem quer ser salvo, vem ao caminho preparado por Deus, a Jesus Cristo. Não se deixe segurar por nada e também não se deixa segurar por ninguém. E reconhece de repente, por minha causa, tu, Senhor, te deixastes bater, por minha causa, tu sangraste, por minha causa, tu penduraste na cruz, por minha causa, tu tomaste tudo sobre ti e exclamaste, meu Deus, por que me desamparaste? Justamente anteriormente estava, o Pai está todo o tempo comigo, porque eu faço aquilo que lhe agrada, e de repente, quando Ele tomou o teu e o meu lugar, e colocou o seu e o meu pecado colocado sobre Ele, e tu e a minha enfermidade, nossa maldição e tudo o que atingia você e a mim, e Ele tomou o teu e o meu lugar, Ele exclamou de pleno coração, na aflição mais profunda da sua alma, meu Deus, por que me desamparaste? Esse foi o teu grito, esse foi o meu grito. E no próximo momento, a lança atravessou o seu lado e o sangue jorrou para fora. E você e eu fomos reconciliados com Deus. Esse estar separado de Deus, amparado por Deus, ser separado de Deus, a parede de separação, o obstáculo, de repente, foi retirado. Quando paz com Deus atravessa minha alma, então o meu coração regozija-se. Nosso Senhor, Ele fez tudo por você e por mim. Você aceitaste a Ele como teu Salvador, como teu Redentor, então não te vergonhe de dar testemunho disso e de segui-lo, de quebrar todas as pontes atrás de si. Quando você segue o Senhor e se você quer alcançar o alvo, então certamente não você indo para trás, você só pode caminhar para frente se você quer alcançar o alvo. E assim, eu quero fazer coragem para todos nós, hoje à tarde, que nós novamente olhemos para o Senhor e a Ele como crucificado, tenhamos diante dos olhos, e então nós reconheceremos também e compreenderemos o que essas palavras tentam expressar. Tu és digno, ó Senhor, ninguém no céu, ninguém sobre a terra e debaixo da terra, ninguém outro esteve pendurado na cruz, nenhum outro derramou seu sangue e deu sua vida, nenhum outro tomou o teu e o meu lugar, a não ser o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Gólgota. Por isso, Ele é digno de pegar o livro, abrir os selos. Ele fez. Nós cremos, eu creio, por plena convicção. Eu não creio somente, eu sei. É mais do que uma fé. É uma ciência divina. E todos que vocês, que com relação à mensagem do tempo do fim, que estão a par da mensagem do tempo do fim em Mombrana, o mistério de Mombrana, o Senhor lhe apareceu numa visão no 22 de dezembro de 1962, quando ele falou e disse: vá lá ao norte de Tucson, no Arizona, porque eu falarei contigo. E no dia 28 de fevereiro de 1963, o irmão Branham esteve lá, nessas montanhas. De repente, veio essa poderosa nuvem da glória, desceu. O irmão Branham, ele foi envolto nessa nuvem e ele viu sete anjos que, na forma de uma pirâmide, estavam diante dele, nessa luz. Ele contou da esquerda para a direita, porque eles estavam um pouco nessa forma, colocado como degraus, como estava diante dele. E então o Senhor falou-lhe: vá em direção, volte para o ocidente, volte a Jeffersonville, de onde você veio, porque o tempo para abrir os sete selos chegou. Então veio março de 63, quase diretamente 14 dias após, quando os selos foram abertos e o conteúdo foi revelado. Deus nos enviou uma mensagem através de um mensageiro, uma mensagem de natureza profética que não todos aceitarão, mas a era na qual vivemos é uma era profética. E o espírito da profecia, disso é que se trata agora, não somente o dom da profecia. Como está escrito, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E se nós, nesse tempo, vemos, se tivesse sido resumida toda a profecia para a história da salvação, Deus não pôde fazer de outra forma, a não ser enviar um profeta para o qual a palavra vem, que como um canal ele passou então adiante essa palavra. Se nós de coração recebemos e aceitamos, então Deus, ele com certeza nos abençoará e nos abrirá a compreensão. Eu sei, se falamos sobre essas coisas, para a maioria das pessoas, são como uma coisa que não pode compreender, não sabe fazer o que fazer com isso. Mas falamos hoje à tarde, estamos no reino de Deus, sim ou não? Se sim, então sabemos o que Deus fez no seu reino e o que ele faz. Se não sabemos o que Deus fez nessa geração, então nós temos que nos colocar a pergunta se sequer estamos no seu reino. Se estivéssemos no seu reino, então o Senhor fala: a vós foi concedido saber os mistérios do reino de Deus, aos outros não. Ele disse: o que eu tomei para fazer, isso eu cumprirei. Ele fala: o meu conselho deve acontecer. Ele disse: sobre o futuro, pergunte-me sobre o futuro. Ele conhece o passado, o presente, ele conhece o futuro. E amigo, irmão, irmã, deixe-me te dizer, nós não conhecemos o futuro, talvez, mas nós conhecemos aquele que conhece e Ele nos guiará até que passemos do crer para o ver. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso nome. Amém.